Então, vamos dar início a esta audição que nos foi requerida pela doutora Heloísa Pereira da Silva e, portanto, temos connosco a doutora Heloísa Pereira da Silva, notária, e a doutora Helena Afonso, também notária. Portanto, esta audição ocorre no âmbito da especialidade do Orçamento de Estado para 2023 e, portanto, em termos de metodologia, terão a oportunidade de fazer, querendo, uma intervenção inicial de até 5 minutos. Depois, os senhores deputados, cada grupo parlamentar tem um período de até 3 minutos para colocar as questões ou observações que entenda como adequados e depois tem também um período final para responder, que eu depois indicarei o tempo, depende do número de participantes do lado dos deputados. Portanto, sem mais delongas, passaria, julgo, à doutora Heloísa Pereira da Silva, é isso? Então, também podem dividir o tempo se quiserem, portanto, estão à vontade, portanto, tenha a palavra.
Obrigada, mas ouviram-me, não foi? Senhoras deputadas e senhores deputados, muito obrigada pela disponibilidade para nos ouvirem no dia de hoje com um assunto que tem acompanhado uma parte da nossa carreira profissional, porque quer eu, quer a doutora Helena Afonso que me acompanha, quer o resto dos colegas e dos oficiais que não estão presentes, vimos do setor público, éramos notários onde os havia, que era no Estado português, e entretanto fomos convidados em 2005, em 2004, melhor dito, fomos convidados a prosseguir a nossa carreira como notários e para isso tivemos que abraçar o novo estatuto do notariado que trouxe a privatização. E o legislador de 2004, e nós iniciámos funções em 2005, daí a minha conversa há bocadinho, um bocadinho estranha, 2004-2005, confessou realmente que este era um processo complexo, o da privatização do notariado, e vou até citá-lo no preâmbulo da lei do Estatuto do Notariado. Na verdade, é a primeira vez que no nosso país uma profissão muda completamente o seu estatuto, passando o regime da função pública para o regime de profissão liberal. E gostei da ideia de citar o legislador, porque foi precisamente isto que sucedeu e eu acho que não se replicou mais vez nenhuma. Embora possa vir naturalmente, é sempre a opção do legislador e os profissionais seguirem. Para que esta operação tivesse sucesso, foi-nos concedida aos notários e aos oficiais do notariado uma licença sem vencimento especial, que foi inicialmente por 5 anos, daí em diante, na lei do orçamento de Estado, por todos os governos, e nomeadamente pelo 23º governo, na lei do orçamento que está ainda em vigor, foi sempre vista a norma da prorrogação da licença. Concedeu também o legislador inicial, em 2004, a possibilidade de os senhores conservadores também virem para o notariado moderno, aí com uma licença sem vencimento no desempenho em funções públicas, sem termo, nos termos gerais, das relações dos trabalhadores com o Estado. No caso do nosso regresso, ou seja, cessando essa licença, é sempre possível esse regresso. E a regressarmos, não regressamos para a profissão de notário porque ela deixou de existir no Estado, mas sim para quadros paralelos nos concelhos aonde exercíamos a profissão de notários até então. O regresso, tal como tem ocorrido até agora, porque já decorreram 17 anos, desde o início da privatização, tem ocorrido a média anual de 1,5 notários. Esta norma atinente à licença sem vencimento, que agora se gostaria de ver previsto no Orçamento de Estado, porque tem sido esse o lugar dela, tem sido o modo mais fácil do legislador vir a resolver sem ter que criar normas e diplomas especiais, aplica-se neste momento a 87 notários e a 34 oficiais do notariado que nos acompanham. E, portanto, este era o enquadramento perante o que é que estamos. mas gostaríamos também de dar a conhecer qual é a nossa visão de quais são as consequências da ausência desta norma, resolvendo-se, como eu há pouco referi, de uma forma mais imediata, que é no Orçamento de Estado, onde tem estado, que foi assim que foi pensado pela primeira vez quando foi para o Orçamento de Estado. Está aqui o Orçamento de Estado, é uma norma que tem implicações necessariamente orçamentais, e daí estarmos aqui hoje presentes para lhes transmitir quais é que pensamos são as consequências, e também, não só de uma forma abstrata, como somos das pessoas que necessariamente terão essas consequências. Esta licença funcionou e continua a funcionar como uma garantia para todos, notários, oficiais, para o Estado português. Funcionou como uma garantia para todos. E daí estar prevista em todas as leis do Orçamento de Estado, como eu já referi há pouco, também na de 2022. Todos ficaram a ganhar. O Estado, que assim garantiu ao tempo inicial que mais profissionais abrissem os seus cartórios, que se desse a modernização de notariado, a modernização de instalações, procedimentos, a extensão da rede notarial, investimento em recursos humanos e todos os demais. Portanto, foi um incentivo a que o notariado, como uma reforma do Estado, se desse. Para os profissionais que tinham, que se não corresse bem, cá fora, se não corresse bem, teriam onde regressar depois de uma experiência de risco. E então o Estado entendeu que teria que apoiar esse risco, permitindo que os trabalhadores regressassem, leia-se notários e oficiais dos registros. E foi com surpresa que não encontramos no Orçamento de Estado para 2023 esta possibilidade, sendo que nada mudou, nomeadamente do Orçamento de Estado do ano transato, não houve qualquer alteração qualitativa que a nosso ver possa justificar a ausência da norma. Afastamos, nada disto cria qualquer despesa para o Estado, ou seja, mantém-nos, a existência da norma e da prorrogação dela mantém-nos afastados de qualquer encargo para o Estado. Se cessa essa possibilidade de prorrogação, pode haver até um impulso bastante até emotivo para que regressemos, e nós não estamos a falar de regressar daqui a anos, estamos a falar de regressar em fevereiro, em março, em abril, porque é ao longo do ano que esse regresso se dá, porque foi ao longo do ano que se foram abrindo os cartórios em 2005 e em 2006. A nosso ver também, numa perspectiva que é uma consequência imediata é o regresso destes profissionais, ou a iminência desse regresso desses profissionais. E isto implica um aumento de custos para o Estado. Nós, neste momento, somos pessoas com 55 anos e mais, porque esta vinda para o privado foi quando tínhamos 30 e poucos. Estão garantidos os nossos vencimentos que tínhamos a 2005. Terá que ser dado formação, porque temos, na nossa base, temos uma qualificação profissional para sermos conservadoras. Eu fui um ano conservadora nos anos 90, a doutora Helena também, que até tive a conferir, olha, quanto tempo é que foste conservadora? E há colegas que nem nunca foram conservadores, porque era só uma formação comum, uma formação de duas áreas que são primas entre si, que se conhecem mutuamente, mas é o resultado do trabalho um do outro, e portanto é preciso investir nas pessoas para que elas pudessem, de facto, mas a irem com 55, com 60, temos 20 colegas com 60 anos de idade, e temos vivido desde a privatização, quer a atividade económica, quer a atividade notarial, ciclos e contraciclos muito curtos, nomeadamente de crise e de retoma, que influenciam, e nomeadamente quando nós, na nossa base, quando nos iniciámos na nossa carreira, éramos funcionários públicos. Portanto, não deixamos de ter, um tanto ou quanto, a cabeça daqueles que, por seu mérito, têm uma base que lhes permite uma base de vida, que é trabalhamos para nos podermos sustentar e vivermos com dignidade. E, portanto, é natural que nós, aqueles que estamos nesta circunstância, tínhamos uma relação amorosa e uma relação muito afetiva com a nossa licença, que nos leva a vir cá a ter com quem pode tomar a decisão de ter a iniciativa legislativa, porque é importante, e se era importante aos 30 anos, aos 34, é muito mais importante aos 55, em que ainda temos vida pela frente, mas também gostávamos de ter essa relação com o Estado, sem lhes pedir mais nada que não seja manter a nossa relação de família. É mais isso que outra coisa, mas que, se nos é retirada essa relação de família, que não tem que ser sustentados pela família, necessariamente sentirmos-nos desazados, e no atual contexto, depois de uma pandemia, com esta crise ao nível planetário que já estamos a sentir e que vem para todos, naturalmente que cederemos a voltar para casa dos pais, não é? E, portanto, temos muitos colegas que, por problemas de saúde e porque mantém a possibilidade da prorrogação da licença, não regressaram, e que os colegas foram solidários uns com os outros, houve as substituições, foram sendo substituídos, conseguiram fazer os seus tratamentos e não regressar. Mas perante circunstâncias dessas, que são limites e que se vêm para qualquer um, acontecer que se tenha que fazer uma escolha, no meu caso e da doutora Helena, é do Dia da Mulher, a 8 de março, que viemos. Quem sabe se até lá não tomamos a decisão e com aquilo que estamos a viver do regresso. Não deixaria de ser frustrante fazê-lo, porque não estávamos a fazer porque tínhamos vontade de virar conservadores. Obviamente que o faríamos com brio e com a responsabilidade de empenhar-nos-íamos para o fazer da melhor forma. Portanto, espero não ter passado só concluir, posso? Quando digo concluir, é mesmo concluir. Aquilo que se pretende é corrigir esta situação pela introdução da norma na Lei do Orçamento de Estado para 2023, com teor idêntica à norma da Lei do Orçamento de Estado para 2022. E muito obrigada.
Muito obrigado. Passamos então às perguntas e questões dos senhores deputados, e começaríamos então pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, com a senhora deputada Ana Bernardo, que aproveito para cumprimentar.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimento todos, senhores e senhores deputados, e obviamente saúdo também a doutora Heloísa Pereira da Silva e a doutora Helena Afonso por estarem aqui hoje nesta sede, partilharem connosco aquilo que são as vossas preocupações enquanto profissionais e numa circunstância muito, muito específica do exercício dessa atividade. Relativamente às vossas preocupações do lado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, temos-las em boa conta, portanto iremos discuti-las internamente. O momento é um momento, eu diria, um momento certo, na medida em que nos encontramos na Assembleia da República em plena discussão na especialidade do orçamento para 2023. Portanto, até o final da semana, todos os grupos parlamentares poderão apresentar propostas de alteração e, portanto, obviamente, que esta questão que hoje nos trazem hoje será também uma das questões que serão discutidas nessa sede. Eu gostaria, se me permitem, de qualquer modo, de fazer uma pergunta adicional, porque referiu que neste momento, se eu bem percebi, estariam em causa, se me permitem, 87 notários e 34 oficiais de justiça. A pergunta era, no momento em que se avançou com esta norma transitória, porque inicialmente era uma norma que deveria ter vigorado por um período de 5 anos, depois, por razões várias que conhecem certamente muito melhor do que eu, foi entendimento, e houve um entendimento bastante lato no sentido de prorrogar essa situação de transitória, E a minha pergunta é, se eu bem percebi, neste período todo, portanto, qual era o universo inicial de notários que passaram do regime público para o privado, digamos que fizeram, que foram, passaram para este novo regime, digamos, e se eu bem percebi, em todo este período, a média daqueles que optaram por sair, por reingressar novamente na função pública, foi apenas de 1,5 pessoa, assim é que se possa dizer, por ano. E, portanto, o que de facto no universo total é um número relativamente baixo. Mas gostaria de perceber qual é que tinha sido o universo inicial, porque certamente algumas destas pessoas, por razões várias, algumas até por aposentações, outras por alterações de carreira, já não se encontram neste momento a exercer. Mas era só para ter uma ideia do universo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então à Sra. Deputada Márcia Passos, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Coordenador, Sr. Presidente. Boa tarde, Sras. E Srs. Deputados. Boa tarde, Sras. Doutoras, Doutora Heloísa Silva e Doutora Helena Afonso. É um gosto tê-las cá. E eu teria muita coisa para dizer sobre este assunto, até porque conheço bem a vossa realidade, não só por vício profissional, não sou notária, mas sou advogada e, portanto, sendo de uma faixa etária idêntica à vossa, conheço bem aquilo que aconteceu no passado e há 17 anos a esta parte. E, portanto, a minha primeira nota é de surpresa pelo facto deste ano o Orçamento de Estado não contemplar esta norma, que era uma norma de prorrogação desta licença que foi inicialmente por 5 anos, e portanto nós estamos a tentar perceber a razão de ser desta opção, porque de facto tem sido recorrente esta prorrogação e desta vez não foi assim, e o Partido Socialista não o propôs. Não sabemos porquê e, portanto, vamos também tentar perceber e estamos a fazer essa reflexão, mas poderá ser, é uma opção, não é? É uma opção para o futuro e também pode ser uma opção de, muito bem, decorridos 17 anos, vamos então resolver isto de uma forma definitiva. Mas a forma definitiva, e eu não estou a criticar, estou apenas a refletir convosco, a forma definitiva poderá ser o não permitir, de facto, o regresso à profissão e à função pública, digamos assim. Porque, de facto, ninguém vos perguntou se queriam passar a ser privados e a exercer a profissão de uma forma privada. Isto foi imposto e, porque foi imposto, existiu esta garantia durante estes anos todos. Mas, por outro lado, também me leva a perguntar até quando é que entendem, e não me levem a mal a pergunta, porque eu acho que temos mesmo que perceber tudo, até quando é que entendem que será razoável manter esta garantia, digamos assim? Porque se no início nós percebemos que 5 anos é um prazo razoável, que vai sendo prorrogado e que também é razoável que seja, porque estamos num período em que se impõe aos profissionais perceber o que é que querem e se querem manter-se no privado ou se querem passar para o público, a partir de determinada altura, talvez seja razoável também tomarmos opções. E, portanto, também vos deixava esta pergunta, no sentido de nos concretizarem até quando é que para vocês seria razoável. Porque pode ser em sede de Orçamento de Estado, mas pode não ser. E, portanto, pode-se resolver a questão de uma outra forma. E, se calhar, fomos resolvendo em sede de Orçamento porque não houve coragem de resolver de outra maneira. E por isso esta questão que eu acho que é bastante importante. Depois nós temos também uma comunicação da Ordem dos Notários acerca desta vossa preocupação, que também é uma preocupação que a Ordem nos vem expor, e que expressa aqui como que, se assim não for, há um regresso forçado. Há um regresso forçado a executar funções para as quais não estão preparados. Pois com certeza que percebemos isto tudo, porque entretanto 17 anos é muito tempo e muita coisa se altera e, portanto, tendo terminado esta profissão em sede de função pública, teríamos que integrar estes profissionais noutros serviços, nomeadamente nos serviços dos registros. Mas isto também me leva aqui a uma outra consideração, que é a seguinte: não haverá aqui um prejuízo pelo facto destes lugares continuarem em aberto no que respeita aos serviços de registro e impedirem, eu não sei se há ou não, reparem, estou mesmo a provocar-vos, está bem? Não me levem a mal, estou mesmo a provocar-vos. Não haverá aqui um prejuízo e um argumento para o governo não abrir contratos, não abrir contratação pública para os serviços de registro, pergunto-vos. E, portanto, é com estas duas provocações, compreendendo perfeitamente aquilo que as vossas preocupações e que são nossas também, que eu gostaria de vos ouvir. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, agora sim, o momento das respostas. Passaria, não sei qual das senhoras notárias quererá responder, a doutora Heloísa. Muito bem. Pereira da Silva, então, até um tempo de 6 minutos, pode, com alguma tolerância, portanto, tenha a palavra.
Vai depender se receber mais provocações, de resto. Respondendo à senhora deputada, eu não sei os números, eu tenho só uma percepção deles. Estes eu sei por me terem sido transmitidos e serem de confiança, quer 1,5 notários, quer a referência a quantos é que somos agora. Foi um apuramento que foi feito na sexta-feira. Ele anteriormente estava um bocadinho aumentado em relação a estes números. Estes números são de sexta-feira. Quantos é que éramos? Ainda há pouco, com a doutora Helena, conversávamos ali sentadas, enquanto esperávamos. Tu achas que nós éramos quê? 200, 300? É provável, mas isto é um achismo.
Uma chega. É que, como não tomámos todos posse na mesma data, não foi 300 de uma vez só, foi ao longo dos anos. Mas será à volta, o número será esse que a minha colega referiu.
Respondendo à senhora deputada, até quando? Claro que sim. Por um lado é uma dor, todos os anos, só em 3 ou 4 anos é que não tivemos que pedir que ela fosse introduzida e ela passou a estar de uma forma natural no Orçamento de Estado. Isto nos últimos anos, não sei precisar, se 4, por aí fora, talvez por aí. Eu não quero ser inexata, porque tenho a obrigação de ser exata, até pela profissão que exerço. Não estou certa, acho que são 4. Antes disso, tem sido sempre um processo em que temos vindo trazer aos centros de decisão, quer governo, quer deputados, a necessidade e a justificação disso. Nós temos aqui uma situação muito particular, porque nós viemos acompanhados dos senhores conservadores e os senhores conservadores puderam vir connosco, o que eu acho muito bem. Para nós não são conservadores, já são notários, porque nós na base somos conservadores e notários, mas aqueles que estavam na carreira de conservadores e que nos acompanharam, como eu estava a dizer, vieram com uma licença sem prazo. Sem termo. Serão muito poucos, até em relação a nós, não estão aqui contabilizados, mas têm uma situação tranquila de uma licença sem vencimento, de longa duração. Ou por outro, eu acho que sem prazo, de longa duração, porque sem prazo, porque a legislação ao tempo assim o permitia. Agora já é diferente. E, continuando a responder à provocação, que gosto muito da provocação que me fez, porque me dá a oportunidade de pensar, de me pôr a pensar, porque eu não estive, nós não estivemos com o Sr. Secretário de Estado, nós não estivemos com a Sra. Ministra, portanto nós não sabemos quais são os motivos que levam a que a norma não esteja prevista. Mas imaginando que seja possível que se pense que nós ocupamos os lugares com a nossa ausência daquilo que seria uma carreira desfalcada por falta de concursos durante 18 anos, o que eu posso dizer daquilo que é a nossa percepção, e transmitindo também as minhas ideias sobre isso, é que há uma legislação de 2018 que impõe que tem que abrir concursos de conservadores todos os anos. Nós viemos em 2004, acompanharam-nos parte dos colegas que estavam em fim de formação, parte ficaram. Não tem havido concursos públicos, não tem havido concursos externos, não tem havido concursos internos. Nós não estamos a ocupar o quadro, nós estamos num quadro paralelo. E porquê num quadro paralelo e porquê nós diferente dos senhores conservadores? Os senhores conservadores que passaram a ser notários connosco, eles tinham uma carreira para a qual voltar, era de conservador. Nós, o único tratamento que foi dado na altura foi na lei de 2004, na lei do Estatuto do Notariado, que aquilo que fez foi criar um quadro paralelo e dar-nos a licença. Portanto, eu quis saber quantos senhores conservadores pertencem ao quadro total de conservadores dos registros. E não consegui obter essa informação. Eu acho que temos em vigor um diploma de 1980, que é aquele que diz quais são as conservatórias e quais são os lugares de eventualmente conservadores, que dá os critérios também para se abrir novas conservatórias. Julgo que percebi bem, quando vi este fim de semana, que continua em vigor esse diploma, que é um decreto regulamentar. Julgo que não estou errada quando digo que ele ainda está em vigor. E temos o diploma de 2018 e não temos, não há... Ou então não está nestes instrumentos e estará noutros aos quais eu não acedo. Saber-se quantos senhores conservadores é suposto existir, quantos conservadores existem e onde é que eles estão e qual é a idade deles, porque eles também não são mais novos do que nós. Eles são mais velhos do que nós. Porque nós, nomeadamente aqueles que eram notários connosco no público, que eram mais velhos, não vieram. Ficaram nas conservatórias. A nossa carreira, olha, é uma carreira que só em 2018 é que se diz que também ingressa na carreira de conservador aqueles que vieram ou que ficaram em 2005 ou aqueles que têm regressado. Porque, além de mais, até têm tido designações muito estranhas. Estando nas conservatórias, chamavam-nos notários afetos, oficial... público, mas pronto, mas todos sabíamos que era num quadro paralelo que há de dar lugar a conservadores. Mas isto é um a mais. Isto é a nossa existência, estes 87 que regressarão aos quadros de cada um dos municípios. Eu era notário em Benavente, tu já eras notário em Lisboa. É lá que regressamos. Por exemplo, a doutora Helena, se calhar, fazia falta...
Posso dar aqui uma chega?
Deixe-me só para registar na gravação. Portanto, a doutora Helena Afonso tem.
Obrigada. Perguntei muito bem, até quando é que é razoável manter esta garantia de prorrogação? É razoável manter no máximo por mais 10 anos, porque isto vai acabar por si. Porque as pessoas que estão nesta iminência de regressar, todas têm 55 anos ou mais. Eu, por acaso, hoje até dei com uma norma engraçada no regime da função pública. Houve uma norma num decreto-lei de 199, se não me falha a memória, de haver para trabalhadores da função pública em serviço nos sindicatos uma licença sem vencimento anual e automaticamente prorrogável ou tacitamente prorrogável. Se calhar isto devia ser aquilo que já devíamos ter pensado ao longo destes 17 anos, não é? Porque no fundo andamos aqui todos os anos aos fechechos, quando o fundo da questão não é diferente. Portanto, esta norma é uma norma que vai acabar por si. Por força das circunstâncias, da idade das pessoas que estão neste momento, vai acabar. Pronto. Quanto ao prejuízo, nenhum. Não há nenhum prejuízo para o Estado, antes pelo contrário. Vamos lá ver uma coisa. Não é pelo facto de haver estes 121 funcionários públicos de licença sem vencimento que o Estado está impedido de abrir concursos externos. Começa logo por aí. Portanto, se não abre, há de haver outras razões para isso, mas não pelo facto de haver estas 121 pessoas licença sem vencimento. Isto porquê? Porque nós, em rigor, não ocupamos lugares nos quadros atuais do IRN, do Instituto de Registro de Notariado. Porque quando viemos para a privatização, deixou de haver a carreira de notário e nós fomos, o diploma diz que nós, se regressarmos, vamos para o tal quadro paralelo do município. O que é que isto significa? Um exemplo muito simples. Neste momento, em Lisboa, temos cerca de 15, 16 colegas nesta circunstância. Se todos regressarem, o que é que vão? Vão ser 15 ou 16 conservadores a mais em Lisboa. E se calhar em Lisboa não são precisos. Se calhar são precisos em Freixo de Espada à Cinta, ou em Coimbra, ou no Alvito. Portanto, é assim, o Estado a optar por nos empurrar agora para o regresso, porque não temos como continuar sem a norma, não é? Vai ter essa consequência de ter pessoas com quase 60 anos em sítios onde não são precisas. Continuar a não ter pessoas nos sítios onde são precisas. E mais, em termos de custos, se os 121 de nós regressar, os custos para o Estado são mais do dobro do que se abrir concurso externo para 121 novos funcionários que abraçariam agora, ab início, uma carreira nos registros. E que sim, que podiam ir para o cartão de cidadão, fazer as coisas como deve ser e não haver as filas que há e tudo isso, não é? Aí sim, portanto, o nosso regresso não é por nós regressarmos que isso vai ser alterado. Em termos de custos é pior para o Estado e nós não estamos a prejudicar ninguém porque nós não pertencemos a esse quadro. Os nossos lugares não estão a não ser ocupados pela nossa licença sem vencimento.
Doutora Helena, e eu só pedi mesmo para concluirmos, que já estamos mesmo no limiar do tempo e já temos outra audição em seguida. Não sei se quer acrescentar só alguma coisa para terminar, é só. Portanto, então, assim sendo, resta-me agradecer em nome do Parlamento o vosso contributo. Julgo que os senhores deputados ficaram bem inteirados daquilo que está em cima da mesa. Portanto, agradeço também aos senhores deputados e dou por encerrada então esta audição.
Podemos deixar uma...
tudo o que quiserem deixar, nós podemos distribuir aos senhores deputados, não há problema nenhum.
Posso despedir-me?
Sim, sim, claro. Muito bem.
Muito obrigada a todos pelo interesse com que nos ouviram e desejamos as melhores resoluções e muito obrigada pelo vosso tempo. Vou deixar memorandos. O memorando daquilo que nós viemos cá trazer, assinados por nós, vou deixar com o Sr. Presidente que fará chegar. Muito obrigada.
Muito obrigado. Dou então por encerrada a audiência. Obrigado.